Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. Olha, gente, hoje o programa Saúde no Ar, lembrando esse dia 30 de agosto, que é um dia especial de chamar a atenção, fazer um alerta para o problema da esclerose múltipla. Dados comprovam que o desconhecimento da sociedade gera a demora no diagnóstico. Até 46% da população desconhecem o que é a esclerose múltipla. Por isso, o programa de hoje traz um dos grandes nomes aqui da neurologia, aqui no nosso estado, médico neurologista, professor da Universidade Federal da Bahia, Dr. Ailton Melo, que nos dá o prazer de estar aqui com a gente. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Excélsio.
Pois é, uma doença, a gente chama muita atenção, eu sempre fico preocupada quando falo de esclerose, faço questão de colocar na minha pauta todo ano para chamar a atenção sobre isso, porque não é possível que uma doença tão séria, tão grave, tenha o desconhecimento de quase metade da população. Por que esse dado, doutor Ailton?
Olha, eu me lembro, Patrícia, que quando eu era criança se pensava que esclerose, né, se falava em esclerose, aqueles indivíduos que tinham esquecimento. É, até a década de 1980, a esclerose múltipla não tinha tratamento específico. Então, os médicos naturalmente encaminhavam o paciente para fisioterapia sem qualquer tratamento. A partir da década de 1980, começaram a surgir os tratamentos específicos, hoje tem vários, de modo que nós temos como controlar essa doença e... Por incrível que pareça, você achou pouco, 46%, achou muito, o desconhecimento de 46% dos brasileiros, é verdade, é muito, mas eu imagino que isso há 10 anos atrás era 80%. Quer dizer, o papel da imprensa, inclusive, nesse processo de conscientizar a população e de informar, tem sido muito valoroso para o diagnóstico precoce e para o tratamento.
Então, comece a ampliar o seu conhecimento, a sua informação, quando falar esclerose. Falando que está esclerosado, ficou esclerosado. Esclerose múltipla vai muito mais além do que demência, do que falta de consciência, do que esquecimento, que é uma doença da terceira idade. Não. Vamos, então, caracterizar essa doença, esclerose múltipla, a quem ela pode atender. E uma outra surpresa também que chama atenção é que atinge uma população na idade jovem, né? Então... E que o diagnóstico nem sempre chega de forma... Chega cedo, é fechado tardiamente. Então, qual é o perfil, doutor Ailton, das pessoas que podem ser acometidas da esclerose múltipla?
O primeiro perfil, você já chamou a atenção. É uma doença de pacientes jovens. Então, normalmente, entre 18 e 40 anos de idade, iniciam-se os sintomas. O pico dos sintomas está, inclusive, mais em pacientes mais jovens do que 40 anos de idade. É uma doença mais frequente em mulheres. E, apesar de ter um número expressivo de pacientes aqui no Brasil, o Brasil é um país de baixa frequência de esclerose múltipla. Ela é muito mais frequente em países da Europa e no norte dos Estados Unidos.
Então, olha, 35 mil brasileiros, 2 milhões de pessoas em todo o mundo têm a doença. E por que mulheres? Aí as pessoas falam, mas tudo que é complicado atinge mais a mulher. Por que será? É por conta da sua fisiologia, talvez a questão da vida estressante da mulher, a dupla, a tripla jornada. Por que mulher?
Por que mulher? Existem várias possibilidades, algumas você já falou, não é? A mulher tem um padrão hormonal que interfere no processo imunológico, que é diferente do homem. As mulheres têm um padrão de resposta imunológica mais efetivo, de modo que tem um maior número de doenças autoimunes mesmo em mulheres. E, finalmente, no caso da esclerose múltipla, ocorre uma situação interessante. Os países que diminuíram mais cedo as parasitoses, eles têm menos esclerose múltipla. Eu não estou dizendo que não devemos investir em saneamento básico, muito pelo contrário, devemos sim. Mas isso é muito curioso, porque nós estamos deixando de fazer um equilíbrio entre a resposta imunológica do indivíduo, de forma que qualquer agressor, como um vírus que você estava me perguntando há pouco, ao chegar, pode ter uma pequena semelhança com o tecido do organismo da pessoa. E essa semelhança entre um vírus ou um outro organismo com o nosso sistema nervoso faz com que o sistema nervoso seja agredido. Você me lembrou bem? Olha, quem é agredido é a bainha de mielina, é a capa do...
do fio, né?
Exatamente.
Eu fico pensando assim, olha, você já ouviu falar bainha de mielina? Claro, os profissionais da área de saúde têm isso na sua formação básica, tá lá em fisiologia, né? Tô certo?
Está certíssimo.
Mas a população nunca ouviu falar bainha de mielina. Gente, isso é importantíssimo. Pensa naquele fio, né? Quando a gente tem o fio que tá, tem aquela cobertura, o fio encapado. Aquele fio desencapado, só de olhar, a gente já dá medo, não quer nem tocar. É isso que acontece com o nosso sistema nervoso central. Sem a bainha de mielina, nós teremos fios desencapados aí no nosso sistema nervoso.
E esse, como ele está sem a capa, ele fica mais vulnerável e faz com que essa célula nervosa desencapada, sem a mielina, ela possa ser lesada, possa ser destruída, e isso é o que causa os sintomas da esclerose múltipla.
E o que seria, então, a célula desencapada, sem a bainha de mielina, mais vulnerável? Isso descompensa, traz um problema para vários órgãos e funções importantes e vitais. Por isso que a esclerose múltipla precisa ser divulgada. Hoje é o Dia Nacional de Conscientização. Se você nunca tinha ouvido falar, fique atento, porque não tem cura, mas pode ter controle.
É isso mesmo. Agora, eu vou lembrar, Patrícia, que é o seguinte. A maioria das doenças não tem cura. Então, nós pensamos em hipertensão, diabetes, asma, e vamos pensando em outras, artrites. Não tem cura. O que acontece é que, cada vez mais, a medicina tem um controle melhor das enfermidades. No caso da esclerose múltipla, nós temos cada vez mais controle. Temos o controle dos surtos, né? Daqui a pouco nós vamos falar de como elas se manifestam, então, de como ela se manifesta. Então, os surtos, nós temos um controle bom dos surtos, da fase aguda do processo. E também temos medicamentos vários para evitar surtos, para evitar que o indivíduo progrida e não tenha sequelas.
Inclusive, o SUS recentemente incluiu mais um, tem uma lista, né? Tem um rol de medicamentos, não é um medicamento só, para o tratamento de esclerose múltipla, e o SUS acrescentou mais um via oral, então um medicamento potente que pode ajudar as pessoas. Claro, que com isso a gente está dizendo que é fácil o acesso a esses medicamentos. É uma medicação de alto custo, doutor?
É um medicamento de alto custo. Agora, só vou discordar de você de uma coisa, é fácil o acesso.
É fácil, isso que, às vezes está fácil, mas às vezes nem sempre encontra na rede. Esperamos que a distribuição, estou falando aqui da logística, né?
Ah, tá.
Que esteja ok.
Eu te digo. Tá bom? Esse não é um medicamento da rede básica.
Pronto.
Ele só é encontrado... O indivíduo vai ao centro de referência, que é no Hospital das Clínicas, aqui no Hospital Universitário do Canela. O acesso é fácil para o paciente ser atendido no nosso ambulatório. Às quartas-feiras pela manhã, o paciente que chega já triado por um neurologista pode fazer a marcação, ou ele pode ir à sexta-feira à tarde fazer uma triagem e rapidamente ele vai ser atendido.
Então, se ele é diagnosticado com esclerose múltipla, estando aqui na Bahia, o centro de referência seria o Hospital das Clínicas. Tem alguns centros e hospitais que são cadastrados pelo Ministério da Saúde. Aqui na Bahia temos o Hospital das Clínicas, um hospital que está no nosso coração, que a gente gosta muito. Vai fazer 70 anos. O Hospital das Clínicas comemorando 70 anos. Nós queremos comemorar juntos aqui com o hospital. Mas, enfim, vamos falar dos sintomas. Se é uma doença tão séria, tão grave, então é importante os sinais de alerta. Como que a pessoa fica esperta, fica atento para o primeiro sinal já começar a buscar o tratamento?
Então, a primeira situação é um quadro, é uma lesão que traz um comprometimento súbito de alguma função, como você chamou a atenção. Por exemplo, de repente o paciente deixa de enxergar.
Eu estava bem, acordei sem enxergar.
Sem enxergar de um olho. Pode ser dos dois, mas dos dois já vai ser uma outra doença muito próxima da esclerose múltipla. Vamos pensar de um olho, ou dos dois olhos. Nossa, você deve procurar um médico. Ah, mas eu melhorei uma semana depois. Olha, se você melhorou uma semana depois, mesmo assim isso é grave. Ou melhorei 3 dias depois, é grave. Procure o médico e tenta fazer uma ressonância magnética. O médico vai sugerir uma ressonância magnética e não negligencie porque você melhorou. Ou, eventualmente, o paciente fica com um lado paralisado. E também pode melhorar. Ah, será que foi um derrame cerebral? Olha, paciente entre 18 e 40 anos que tenham uma perda visual súbita ou uma fraqueza de um lado do corpo, uma instabilidade para andar que seja súbita, claro que existe a possibilidade de AVC, mas deve ser pensado em esclerose múltipla.
Bom, veja bem, é uma doença que tem sintomas variados e que podem ser, num primeiro momento, você não vai ligar. Acordou sem enxergar direito ou sem enxergar nada. Vai pensar que é esclerose múltipla? Vou procurar um oftalmologista. A questão foi no olho. E lá um oftalmologista, será que aí os seus colegas, aí como é que fica também essa questão, já que estamos num dia de alerta para a população, e o Saúde Nota fazendo a parte, divulgando essa doença, mas a área técnica, a área de saúde, os profissionais, eles também estão mobilizados, já suspeitam e já fazem um diagnóstico, ou a gente ainda precisa também trabalhar nesse aspecto?
Olha, precisamos, mas de qualquer sorte, hoje todas as faculdades de medicina já chamam atenção na formação do médico para a esclerose múltipla. É obrigatório. Os colegas oftalmologistas, que são colegas de linha de frente no tratamento das chamadas neurites ópticas, que são essas cegueiras assim, súbitas e que têm várias causas, mas uma delas pode ser esclerose múltipla. Os oftalmologistas, eles estão alertas e eles encaminham rapidamente ao neurologista, não se preocupem.
Então já faz essa indicação e você também já informado, orientado, claro que não vai fazer um alarme na sociedade, isso aqui é informação. Teve uma situação, pede aí seu médico, pede uma investigação, porque é importante fazer o diagnóstico. Agora, como é que a gente fecha o diagnóstico? Tem aí o quadro clínico, essa conversa com o profissional mais atento, já vai suspeitar e encaminhar, mas quando que se dá o resultado final? Bom, bateu o martelo, é esclerose múltipla, tem exames específicos, doutor?
Tem sim. Então, hoje já tem protocolos mundiais que vão mudando na medida que vão chegando novos armamentos de diagnóstico, como foi o caso da ressonância magnética. Mas a esclerose múltipla, classicamente, ela é chamada de múltipla porque ela vem em surtos. Então, o sujeito tem um surto, que pode ser uma perda visual, um segundo surto que pode ser uma fraqueza de um lado do corpo, ou a fraqueza de um braço ou de uma perna, ou uma instabilidade para caminhar. Então, isso caracteriza um surto. Para que fizesse o diagnóstico há 30 anos atrás, era necessário que esperar o segundo surto. Mais recentemente, com o advento da ressonância magnética, o que acontece é o seguinte: o indivíduo tem um surto clínico, faz-se a ressonância, vê que existem imagens inflamatórias no sistema nervoso central, no cérebro do indivíduo, e diz, ops, esse indivíduo tem esclerose múltipla. Se eu tenho dúvida, eu faço o exame de líquor, o líquor mostra que é uma inflamação, como você tinha chamado a atenção. Normalmente não é necessário o exame de líquor, basta que haja um surto clínico e imagens na ressonância magnética e o paciente já é encaminhado ao tratamento.
Olha, gente, são muitas pessoas, infelizmente, né, que pode apresentar doença. Nós temos alguns dados aqui que no Brasil a taxa de prevalência, ou seja, quando aparece a doença, é de aproximadamente 15 casos por 100 mil habitantes. Então ainda é uma taxa considerável. Nós não temos ainda uma questão para a área médica, né, até de pesquisa, um campo ainda abaixo de pesquisa, porque as causas ainda não são definidas. A gente está falando de uma doença, de um problema em que a gente não sabe como combater, até porque não sabe de onde ele vem.
Exatamente. Você chamou a atenção. Nós sabemos que desde o século XV tem relatos de esclerose múltipla. Então, desde o século XV já tem relatos de esclerose múltipla. E olha, desde nós estamos no século XXI, então 6 séculos e nós não conseguimos encontrar ainda quais são as causas. Mas nós já temos algumas... Exato, já temos algumas possibilidades fortes. Por exemplo, nós sabemos que os indivíduos que moram nos países mais frios e, portanto, têm uma população mais branca, têm mais esclerose múltipla. Isso quer dizer, na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, a frequência de esclerose múltipla chega a 200 por 100 mil habitantes. Na nossa população, aqui no sul, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, é 30 por 100 mil habitantes. Em São Paulo, 15 por 100 mil habitantes. Aqui no Nordeste, menos de 5 por 100 mil habitantes. Acreditamos que tenha o fator genético e que o sol também seja um fator importante para evitar que a gente tenha esclerose múltipla.
Olha aí, gente, população negra, então não tem tanta possibilidade, lugares de sol, melhor, então temos aí esse fator a nosso favor aqui. Exatamente. Na cidade, né? Cidade litorânea como Salvador, mas tudo isso, embora tenha esses fatores que protegem, mas tem muitos outros fatores que são de risco, e nós vamos falar sobre eles daqui a pouquinho, porque isso que é importante. Qual é o risco? Como é que eu posso me prevenir de algo tão danoso para a minha saúde, que interfere no meu sistema central, ali o central de controle, né, do nosso organismo, do nosso ser? Como que eu posso, então, prevenir algo que vai atingir exatamente aí essa central? Claro que ninguém quer isso, mas será que podemos prevenir a esclerose múltipla, já que não tem cura? Então, melhor prevenir. Vamos saber como daqui a pouquinho, porque tem a Eliete aí do bairro do Itaigara. Bom dia. Tá na linha ainda, Eliete? Olá.
Bom dia, doutor Ailton. Olá. Ô, doutor, parabéns pelo programa, viu? E pelo esclarecimento, que a gente tem conhecimento. E é muito importante pessoa de conhecimento como o senhor, doutor, e aí para esclarecer pra gente.
Obrigada.
Eu gostaria de saber, sim, doutor Ailton, se possível, que o senhor falasse um pouquinho sobre a esclerose lateral amiotrófica e se existe alguma relação entre as duas. Obrigado e bom dia, viu?
Obrigada,
Eliete. E obrigado por sua pergunta. Não, apesar do nome esclerose estar nas duas doenças, são doenças completamente distintas. A esclerose lateral amiotrófica, ela é uma enfermidade que é contínua, ela não tem esses surtos. E enquanto que a esclerose múltipla, lembre-se, ela é marcada por surtos. O indivíduo tem um surto que geralmente melhora e posteriormente ele tem um outro surto, diferente da esclerose lateral amiotrófica.
Vamos então falar sobre evolução, já que é a diferença, né? Essa evolução clínica aí da doença é diferenciada. O que vai interferir num caso para outro? Quem pode ter um tipo, outro não? Como é que evolui a doença?
Como é que evolui a esclerose múltipla? Nós temos a evolução antes dos medicamentos, isso quer dizer, antes da década de 1980, a evolução mais moderna, cada vez mais temos medicamentos novos e podemos, inclusive, tratar de acordo com o subtipo da esclerose múltipla. Qual é o subtipo? Existem aquelas formas que são mais agressivas, né? Que o indivíduo tem surtos um atrás do outro, surtos frequentes. Então, nós passamos de medicamentos que nós chamamos de primeira linha para medicamentos de segunda linha, de terceira linha e para a quarta linha muito rapidamente. Existem aquelas formas que, nas quais o indivíduo tem um surto e, com os medicamentos de primeira linha, eles vão ter um surto 10 anos depois, 6 anos depois, ou não vão mais ter surto. São as formas, inclusive, benignas da esclerose múltipla. Então, o mais importante é identificar qual é o tipo de paciente, define o grupo que aquele paciente está e trata de forma adequada.
3328-7666 é o nosso telefone. Para você que ligou o rádio agora, ou a partir de agora começou a acompanhar a nossa transmissão pelo Facebook, @ Portal Saúde no Ar, eu estou conversando com um médico, ele é neurologista, professor da Universidade Federal da Bahia, está lá aqui no Hospital das Clínicas, também atendendo a comunidade, entre outras unidades, Dr. Ailton Melo. Faça sua pergunta, o nosso tema é esclerose múltipla. Hoje, 30 de agosto, nós estamos chamando atenção para a importância dessa doença, a importância de estar alerta para as causas, os fatores de risco para essa doença. E hoje, especialmente, é quinta-feira, quem participa do programa às quintas-feiras concorre ao sorteio de um livro no nosso quadro Letras e Saúde, uma gentileza de Paulinas Livraria. Hoje o livro é Viver Sem Pressa, o desafio de administrar a sua ansiedade. Falando em fatores de risco, ansiedade, estresse, é um fator de risco para esclerose múltipla, doutor?
É um fator de risco para surtos, né? Então, existem alguns fatores de risco para que o indivíduo tenha surtos. Então, lembre-se que o que caracteriza a esclerose múltipla são os surtos, né? Aqueles surtos de perda visual, de fraqueza de um lado do corpo ou de um membro, aquela incapacidade para andar ou perda de controle da urina. Se o estresse por si só, ele já é um fator que faz com que o indivíduo tenha mais surtos. Então, é assim, pessoal. Vamos tentar viver uma vida mais em paz. Não é aquela vida de que, olha, não posso discutir com meu marido, não posso discutir com minha mulher.
O trânsito está apertado, tem um horário para chegar no trabalho, não vou ficar nervoso.
Vai isso, ficar? Claro que não. É aquele são aquelas pessoas que passam o tempo inteiro preocupadas com alguma coisa, como se fôssemos consertar o mundo. Não vamos, então vamos viver mais em paz.
Então, gente, viver sem pressa, tá? Esse livro pode te ajudar e também outras coisas. A gente sempre fala aqui, meditação, yoga, atividade física, boas companhias, lazer. Você não tem o controle do mundo nas suas mãos. Pare de achar que vai resolver tudo. Porque não é assim. E esse sintoma, essa ansiedade, essa sua correria, esse seu autocontrole, esse seu mau humor, também essa coisa de ser birrenta, ficar reclamando de tudo, relaxa, vai viver a vida com mais ânimo, com mais alegria. E eu te recomendo uma forma também de fazer isso. O Grupo Cirandô, que é um grupo, é um projeto que transforma a vida das pessoas, sobretudo na terceira idade. Por quê? Faz passeios, viagens, jogos, brincadeiras, tem dança, tem música, tá? Trabalha também com autoestima, viagens entre os grupos, faz troca de amizades. Então, se você está precisando colocar isso na sua vida, ligue agora. 99909-3801. 99909-3801. E está no momento bom, porque o Cirandô está abrindo uma nova turma, próximo dia 5, das 2 às 5 da tarde, na Capela Jesus Maria José, aí no Chame Chame. Para fazer a sua inscrição, 99909-3801. Cirandô, porque para ser feliz não tem idade. De volta aqui no programa Saúde no Ar, ficamos aqui nos bastidores durante o intervalo, mas você acompanhando também a gente aí pelo Facebook. Dois ouvintes na linha, tem o Carlos Prazeres, na linha 2, no bairro da Liberdade, e a Edna de São Marcos, na linha 1. Bom dia.
Bom Olá. Dia, Patrícia. Bom dia, doutor.
Bom dia, Carlos. Sua dúvida.
Patrícia, o que nos livra de todo e qualquer tipo de doença é viver bem o presente,
pois é.
Fazendo o melhor, sem se preocupar com o futuro, né? Você trabalhando bem no presente, você tem esperança no futuro. E ter esperança, com certeza, é a solução de muitos dos nossos problemas. Gostaria que o doutor falasse sobre isso e que me dissesse aí, se falou, eu não ouvi, os sintomas dessa esclerose múltipla. Tá? Então, gente, vamos trabalhar no presente, vamos doar sangue, porque o Hemoba, graças a Deus, está bem melhor a situação do estoque de sangue, Patrícia.
Valeu, Carlos. Vamos responder sim. Edna, olá, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Diga, meu bem.
Eu queria fazer uma perguntinha para o doutor, sei que tá, o tempo está curto.
Isso.
Mas assim, meu esposo, ele tem uma disposição na mão, que ele tá, a gente tinha com início de mal de Paxo. Ele toma Atenolol, que é o remédio que ele toma. E eu tenho medo dessa aí virar um problema maior na vida dele. Eu queria saber como é que eu posso ajudar ele nesse problema desse estado de saúde que o médico está falando. Eu vou escutar pelo rádio, muito obrigada.
Bom dia, vamos começar por Carlos, né?
Isso.
Carlos, você tem razão, né? Nós devemos mesmo cada vez mais buscar viver em paz e feliz. Isso evita doenças, não só evita surtos de esclerose múltipla, diminui o risco de um indivíduo ter um surto, mas também evita outras doenças. Lembre-se que o estresse é uma das grandes causas de hipertensão arterial, de comprometimento do sistema nervoso em outros aspectos. E as manifestações que você deve estar atento, até para alertar outras pessoas, é a perda súbita de uma função, né? É como perder a função de levantar o braço ou de movimentar uma perna ou movimentar a perna com mais dificuldade ou ficar com um olho sem enxergar ou ter dificuldade para urinar. Então, qualquer manifestação súbita nem paciente jovem, principalmente se for mulher, deve ser pensado em esclerose múltipla.
A ouvinte Silvana ficou na dúvida porque ela tem problema de visão e quer saber se isso pode gerar esclerose múltipla, né? Uma doença de base pode levar à esclerose, doutor?
De forma alguma, Silvana, fica tranquilíssima. Acompanha com o seu oftalmologista, todos nós, o tempo vai passando, a gente começa a ter problemas visuais. Nem precisa nem o tempo passar. Minha filha começou com 6 anos de idade sem enxergar, usa óculos até hoje.
Olha, o Agnaldo, a população já ficou preocupada. Isso é bom em certo ponto, por quê? A preocupação leva o quê? Uma atenção ao problema de saúde. E o Agnaldo diz que o olho dele às vezes treme sozinho, principalmente quando ele está nervoso. Se isso pode ser sintoma de esclerose. Calma aí, Agnaldo.
Não, Agnaldo, fica tranquilo. Isso aí se chama miocemia. Eu vejo isso muito em estudante de medicina. você não vai ser médico, não precisa ficar tão preocupado assim com a vida. É, mas está relacionado com o estresse. Parabéns. Além de ser preocupado, você é inteligente. Você pode se livrar de uma das duas coisas.
Tem a última pergunta da Maria Helena. Ela diz, tenho 60 anos e gostaria de saber se ainda posso ter esclerose múltipla. Com essa pergunta a gente fecha, porque tem uma boa notícia aí para as pessoas nessa idade.
É, aos 60 anos, a sua possibilidade de ter esclerose múltipla, vamos chamar de nula, vai, porque provavelmente é tão incomum, seria como a gente ganhar na loto duas vezes.
Então, olha aí, é uma doença que não acomete muitas pessoas mais idosas, e sim os mais jovens, que é uma pena, né? Imagina aos 20 anos de idade, entrando na faculdade ou já na faculdade, você descobre que tem uma doença assim. É uma doença incapacitante, uma doença degenerativa, atinge o sistema nervoso central, os órgãos deveriam estar protegendo, na verdade, uma agressão, uma doença autoimune.
Exatamente.
O próprio organismo ataca ele próprio.
Exatamente.
Imagina, então, ela está lutando contra você mesmo. Mas a boa notícia é que existe medicação no SUS, existe um centro de tratamento ambulatório. A gente encerra com o doutor Ailton Mello falando exatamente sobre isso. Como o Hospital das Clínicas vem tratando os pacientes que têm essa doença?
Olha, os pacientes, quando têm suspeita ou quando já tem o diagnóstico, na maioria das vezes o paciente já vai com a ressonância e com o encaminhamento do seu neurologista ou de seu oftalmologista ou de qualquer médico. Ele chega do Hospital das Clínicas, ele é cadastrado no ambulatório. Existe uma, existe uma lista de medicamentos que estão disponibilizados no SUS. Então, a Bahia tem esse privilégio desde que começamos em 1994. Nunca houve falta de medicamento, a não ser por um mês. Nesse período todo, mas os pacientes, inclusive, se mobilizaram nesse mês e rapidamente foi resolvido o processo, de modo que nós temos os medicamentos disponíveis na rede SUS e não tem dificuldade. Pode ir que você vai ser bem tratado.